Estamos de volta em AM930 e seguimos conversando sobre a cannabis medicinal e suas aplicações com a equipe da Gravital, uma clínica focada em terapias à base de cannabis. Bom, a gente estava falando sobre a questão da cannabis ser a grande revolução da medicina e do século XXI, e o Joaquim ia falar a respeito disso, né, Joaquim?
Eu ia falar a gente estava encerrou o outro bloco, né, em relação aos efeitos colaterais, e ia trazer um dado aqui para essa conversa. Lá, entre todas as unidades, né, da clínica Gravital, já foram atendidos mais de 3 mil pacientes e não há relato de um efeito colateral grave, sabe? Claro que tem pessoas que, eu estou um pouco sonolento, eventualmente, mas é uma questão do ajuste da dose, dependendo do que tipo de canabinoide que ela tomou. Outro pode ter tido alguma questão no intestino, parou de usar ou ajustou a dose imediatamente, já foi corrigido, mas nenhum efeito colateral grave. Claro que os nossos profissionais, eles são treinados, né? Eles sabem a maneira como começar, fazem na consulta, eles fazem uma anamnese completa, enfim, obviamente que isso não quer dizer que qualquer pessoa, mesmo qualquer profissional, pode sair utilizando, mas a gente treina justamente para atingir números como esse, né? 3 mil, e eu acredito que mesmo no Brasil como um todo, assim, são milhares de usuários, pouquíssimos ou nenhum relato de efeito colateral grave, no mundo, na verdade, também. Eu queria complementar com isso.
Perfeito. Bom, Marina, em relação aos distúrbios emocionais e psicológicos, também é possível usar cannabis? Eu vi que você falou, citou algumas questões. Em quais casos?
É possível. Eu acho que quando a gente fala de transtornos mentais, tem que ser analisado caso a caso, né? A cannabis, ela tem sido estudada para alguns tipos de transtornos, mas não existem estudos robustos dela em monoterapia, né? O que tem sido feito bastante é ela ter sido usada concomitantemente com outras medicações, né? Mas a gente percebe, assim, que com o tempo, às vezes, os pacientes acabam desmamando das medicações alopáticas, né? Transtornos de ansiedade têm uma resposta muito boa, né? Com o uso de alguns desses compostos. Transtornos de insônia, principalmente quando elas são secundárias a outro tipo de transtorno, como um transtorno clínico de dor crônica, né? A gente sabe que a cannabis responde muito bem à dor crônica. Então, acaba promovendo uma melhora do sono e algumas insônias primárias também, né? Existe uma polêmica sobre transtornos de humor, como aplicar a cannabis para transtornos depressivos e transtornos até bipolares, né? Esse tipo de tratamento é um tratamento que eu gosto de ter um pouco mais de cuidado na hora de falar sobre a expectativa do paciente. Porque existe melhora, mas geralmente são em sintomas secundários, né? Então, por exemplo, o paciente que tem depressão crônica, ele consegue ter um despertar matutino melhor, ele consegue dormir melhor, se sentir mais relaxado durante o dia, né? Mas no sintoma depressivo, objetivamente, os estudos são um pouco inconclusivos, né? Mas a gente vê boas respostas, sim. Transtornos de ansiedade, com certeza, é o que mais a gente tem evidência. E até em esquizofrenias, né? Usando o CBD isolado, em dose alta, melhora de sintoma tanto positivo, que são as alucinações, quanto negativo, que seria algo como isolacionismo do paciente, né?
Eu até te perguntar se nesses casos o CBD seria mais indicado do que um composto com THC, porque existe muita dúvida também em relação a isso.
Olha, a gente não tende a prescrever THC para paciente com sintoma psicótico, né? Pode piorar. CBD em dose alta tem sido usado como antipsicótico. Tem até um estudo que foi comentado na conferência do final de semana. Uhum. Teve a primeira conferência internacional do Brasil. Foi esse final de semana em São Paulo. E a gente estava lá, né, Amanda? Uhum. E teve uma apresentação de um psiquiatra, não vou lembrar quem que era agora, que falou sobre um estudo caso-controle, né, que é um estudo do mais alto nível de evidência, sobre uma comparação do CBD isolado em dose alta com a milsuprida, que é um antipsicótico clássico. e mostrava uma eficácia similar para controle de sintoma positivo em esquizofrenia. E o palestrante até comentou, que engraçado que eu nunca vi ninguém comentar esse artigo, né?
É do Dr. William Lessa. É. Wilson Lessa, eu acho.
Isso, foi uhum. do Lessa. Então, tem muitas indicações, sim. CBD isolado seria indicado para casos com paciente com psicose ativa, mas o THC também é utilizado para transtorno mental.
Perfeito. Bom, Amanda, em distúrbios como o autismo, também seria indicado?
Seria indicado. A gente tem um protocolo americano, do qual a gente segue ele, com produtos full spectrum, né? São produtos ricos em CBD, mas com um pouquinho de THC, de até 0,3. Então, a gente pode começar com um produto full. O que vai melhorar nesse paciente? Também a gente tem que tomar cuidado com a expectativa do paciente, né? Com a expectativa da família, na verdade. Mas o canabidiol, ele promove neurogênese, ou seja, formação de novas sinapses. Então, pode vir a afetar cognitivamente o paciente de forma positiva. Então, a criança pode passar a fazer coisas que ela não fazia antes, pode estimular a área da fala, que é uma área pouco estimulada no autismo. Então, eles tendem a babucear mais, a verbalizar mais. Pode ter uma melhoria da ansiedade, porque normalmente eles têm compulsão alimentar e outros distúrbios relacionados à ansiedade, porque a gente sabe que ele tem um fator ansiolítico bem importante, bem potente. Melhora do sono, né? Isso também faz com que a ansiedade acabe melhorando em contrapartida. Então, tem várias coisas assim que podem afetar a saúde do autista de um lado benéfico.
Também tem a questão da modulação da dor, uhum. né? Que a gente observa muito nos pacientes autistas uma intolerância à dor, que às vezes vem como agressividade, como irritabilidade, porque eles não conseguem, nem sempre conseguem expressar a dor que eles estão sentindo, né? Então, olhos full spectrum agem nesse essa componente modulação. Da dor.
Uhum. Perfeito.
Em relação à epilepsia, vou perguntar alguns problemas que as pessoas mais perguntam, enfim, até para vocês explicarem um pouquinho mais. Fala para a gente.
Bom, epilepsia era para o Dr. Diego estar aqui para explicar para a gente, que é o neurologista da Gravital, mas eu posso tentar. Olha, os maiores estudos sobre cannabis medicinal, com certeza, são na área da epilepsia, né? As grandes síndromes gravíssimas da epilepsia, principalmente as de início precoce, né? Elas são muito bem respondedoras ao canabidiol. Tem estudos até sobre THC, né?
Algumas epilepsias refratárias até adicionam THC e tem uma boa resposta. Mas a maioria delas, ainda mais quando é uma criancinha síndrome de Rett, West,
Dravet,
que começam muito cedo, normalmente a gente começa com um produto isolado ou Broad e vai aumentando.
Mas tem, assim, respostas incríveis de pacientes que usavam 4, 5 medicações sem nenhum tipo de resposta positiva ou muito pequena, que devolve a vida para a pessoa. Tanto que acho que a grande comoção da medicina em cima da cannabis medicinal partiu da epilepsia e de dramas de milhares de mães, né? Tem vários documentários sobre isso.
E legal para o pessoal de casa, se que estiver ouvindo a gente quiser assistir, no YouTube, esse documentário está disponível inteiro. É uma historinha da Anne Fischer, que foi a primeira menininha que conseguiu fazer a importação do produto à base de cannabis em 2014. E aí conta, ela tem Dravet, né? Ela tem CPKL5 também, que é uma outra síndrome. E ela convulsionava muito, então conta toda a história dessa luta, da Margarete Brito, que é uma mãe que também estava na luta para conseguir medicamento para sua filha. Então é bem legal, documentário ilegal, inteiro no YouTube.
Perfeito. E nesses casos, eles começam a tomar e acabam deixando de lado a medicação alopática? Depende do caso, tem gente que tem que fazer o uso da alopática e da cannabis.
Depende do caso. Existem respostas incríveis com o uso do CBD, né? Alguns foram apresentados na conferência, inclusive, de pacientes que tomaram 4, 5 medicações e acabaram ficando com o CBD somente. Mas é caso a caso, né? Essas epilepsias de difícil controle, elas respondem de maneiras muito diferentes com as medicações, né? Mas
pode ser também que você faça o uso do CBD e continue com 2, 3 alopáticos, sim, espaçando bem, porque a metabolização é do mesmo citocromo, né? P450 é lá no fígado, então você não pode tomar esses medicamentos juntos, na mesma hora. Mas você espaçando bem, dando intervalo entre esses medicamentos, se você tiver, se o quadro tiver necessidade da alopatia, pode usar concomitante, não tem problema algum.
Com certeza.
Certo. E Amanda, em relação ao câncer, também tem indicação, né?
Sim, também tem indicação. Principalmente os pacientes que estão fazendo a quimioterapia, né? Que são pacientes que aí apresentam vômitos, que apresentam dor, a gente pode fazer essa modulação da dor, né? Que a Mari falou, a gente pode melhorar sono, mas ele atua como um ótimo sintomático para diminuir os sintomas. Os poderes antitumorais dele ainda estão em estudo, né? A gente já tem esses dos gliomas, por exemplo. Sim. Mas tem muita coisa a ser estudada.
Sim. A abertura do livro do tratado da Ana Roni,
uhum,
tem um prefácio, acho que, do Dr. Siddhartha, que ele fala sobre isso, sobre os efeitos antitumorais, né? Mas quando a gente fala de câncer, a gente fala de milhares de cânceres diferentes. Assim como a gente fala de maconha, a gente fala de milhares de maconhas diferentes, cannabis diferentes. Então,
É difícil assegurar, estudar, assim, né? Falar, nossa, todos têm um potencial de fator antitumoral em todos os cânceres. Eu acho que daí seria... tem que ir devagar, né? Porque a gente está estudando isso ainda, a gente sabe que tem dos gliomas, mas os outros tipos de câncer ainda estão em andamento, esse estudo, para saber se realmente esse fator antitumoral é um fator fidedigno. Mas o que eu posso te adiantar já é que é um ótimo sintomático, que é um ótimo medicamento para diminuir os sintomas, como a náusea, o vômito, a dor, a falta de sono, a falta de apetite. Tá, então, isso a gente já te assegura que é um ótimo sintomático.
Tanto para a doença como para os tratamentos.
Exatamente.
Né, que causam muitos efeitos colaterais.
Certo. Bom, e quando que é indicado, Amanda, o composto com mais concentração de THC?
Olha, acredito que cada caso é um caso, mas para dor. Eu acho que a dor, ela suporta bastante o THC. E... a náusea também, né? Porque a gente sabe que o THC, ele é um antiemético natural. Então, eu acho que o paciente, dependendo aí da patologia que envolve dor e que envolve náusea, a gente pode usar até o THC de incomestíveis, uhum, né? Até o THC, assim, seu potencial terapêutico bem alto, assim, uma dosagem alta.
Perfeito. Bom, Joaquim, eu queria te perguntar, a gente vê aí a questão da regulamentação da cannabis avançando a passos largos em alguns países, mas como é que você acha que está essa questão aqui no Brasil?
Fernando, o Brasil está avançando, não está a passos largos, tá? Vamos dividir aqui a cannabis de uso terapêutico, que a gente está conversando, e da cannabis de uso mais industrial. A industrial, a gente está muito atrasado. Eu estou usando aqui, o ouvinte não pode ver, uma camiseta que é feita de cânhamo. Tem barra de cereal, azeites com muitas propriedades nutricionais incríveis que a gente não pode trabalhar aqui no Brasil, né? Você mencionou no início do programa a questão das velas de barcos. Claro que hoje em dia quase não tem barco a vela, mas era um exemplo de como que era importante. Nisso a gente está muito atrasado, tá? Que é uma coisa legalizada amplamente nos Estados Unidos desde 2018, que é o hemp, né? Que é o cânhamo. Da parte medicinal, por incrível que pareça, a gente, sim, poderia estar muito melhor, mas o paciente que quer se tratar no Brasil, ele consegue. Tem clínicas como a Gravital, tem dezenas de consultórios. Você, infelizmente, para comprar, com raras exceções, você vai poder ir na farmácia, depois eu posso até falar sobre isso, mas, no modo geral, você vai ter que esperar 25, 30 dias para receber o seu produto, ele é em dólar, mas você consegue se tratar no Brasil. E tem países onde você pode cultivar, o caso da Colômbia, né? Que pode cultivar, eles exportam, mas o paciente que quer ir lá no médico tem dificuldade de conseguir, os produtores da Colômbia não podem vender o produto deles do próprio país, os óleos que a gente compra aqui no Brasil. Então, cada país tem as suas particularidades, né? No Uruguai também, legalizado desde 2013. Sim, mas não é tão fácil de se conseguir, é o Estado que regulamenta. Então, no Brasil, eu dividiria assim, a gente está no médio, na parte de terapias, tá? E atrasado na parte industrial, que é um absurdo, porque o Brasil pode se beneficiar muito, né, com os impostos, com tecnologia que o mundo já está pesquisando. Essa é a minha visão, né, do assunto. E mesmo no Brasil, na parte medicinal, eu falei que a gente, na prática, a Anvisa, né, permite. Isso é muito bom, porque tem países, por exemplo, que você... que o médico, no Brasil também, a gente na prática tem feito isso, mas não existe uma regulamentação que diga, médico, você tem que fazer 25, 10 horas de cursos para poder prescrever cannabis. No Brasil, qualquer médico pode, para uma grande variedade de condições clínicas. Então, isso é além do que alguns estados americanos, por exemplo, apesar de que lá o cara sai do consultório, já vai no que chama de dispensary, na farmácia de cannabis e compra. Então, nesse aspecto, eles estão na nossa frente. Mas, eventualmente, você vai, vou dar um chute aqui no Wyoming, você quer tratar para o câncer, ou mesmo para a questão de náusea e vômito, você não consegue. No Brasil, você consegue. Então, por isso que é um mix, na minha visão, de como é que a gente está hoje. Mas cada vez mais para frente, cada vez mais médicos, cada vez mais... A Marina acabou de falar que teve o primeiro congresso internacional aqui no Brasil, que é pelo jeito estava muito bom, porque ela está trazendo bastante informações. Então eu vejo um pouco assim, tá, o assunto.
Certo, Amanda. Em relação ainda à regulamentação, quais seriam os benefícios de realmente avançar com isso? Seria também a acessibilidade para as pessoas?
Com certeza. Acho que a acessibilidade é o maior benefício, né? Quando a gente regulamenta algo, além disso, da gente passar a fazer produção aqui, aí a gente aumenta os empregos, né? A gente fomenta todo um mercado, né? Então, se a gente passa a regularizar. A gente tem a PL 399 agora, tomara que ela passe, que é um projeto de lei. Mas eu acho que a acessibilidade é o ponto-chave da questão. Existem alguns projetos também, como a Farmácia Viva, que é um projeto do SUS, onde ele garante essa acessibilidade a todas as pessoas, né, que precisam desse medicamento, mas ainda não é uma realidade. Então, eu acho que a partir do momento que... Né, a Marina quer completar?
Não, concordo plenamente. Eu acho que hoje está regulamentado... Estão podendo prescrever, os pacientes estão podendo comprar, contanto que eles têm o dinheiro para isso.
Exato.
Né? Então, o paciente pobre, o paciente que não tem condição de pagar, ou ele entra numa associação onde os óleos são totalmente diferentes de alguns óleos importados, né? Tem o seu valor, com certeza, mas as associações têm que fazer das tripas coração para conseguir lidar com a quantidade de demanda que tem, né? A Farmácia Viva, o SUS é um sonho, mas acho que a gente está alguns passos de distância disso ainda.
Certo. Bom, você citou uma PL, né, que está para ser aprovada. O que mudaria com essa PL?
A PL 399, ela que regulamenta tanto o cânhamo quanto a cannabis medicinal. Então, ela é descrita para produção, para despache, quem poderia plantar, quais seriam a regulamentação desse plantio, né? E a gente também daria espaço para o cânhamo industrial, que não deixa de ser uma cannabis sativa, que é um tipo de cannabis do qual você citou ali que a gente poderia estar fazendo fibra. Enfim, a gente pode fazer desde concreto, a gente pode fazer tudo que é de plástico, pode ser feito de cânhamo. Então, assim, seria ideal para... criar empregos, né, para a gente poder dar continuidade tanto à cannabis medicinal quanto ao cânhamo industrial.
Certo. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Laura. Ela perguntou: doutora, tenho visto muito a respeito do óleo artesanal, principalmente para epilepsia. Esse óleo é comparável aos importados? Eles apresentam o mesmo efeito?
Depende se for um óleo com cromatografia, né? A gente brinca que a cromatografia é o RG do óleo. Então, ela vai me dizer o que tem dentro ali, qual que é a strain, qual que foi a genética, qual é a genética dessa planta, quais são os fitocannabinoides presentes, a porcentagem. Então, hoje existem muitas associações, na verdade, um número alto de associações, mas nem todas elas possuem cromatografia. Então, isso deixa a desejar. Eu não consigo equiparar um óleo que tem a cromatografia, que eu sei exatamente o que tem dentro do óleo, com um óleo que não tem cromatografia. Então, depende muito essa resposta de qual associação você está falando, né? Você está falando de uma associação grande, como, por exemplo, a Brace. A Brace é uma associação que tem cromatografia. E aí depende de quanto de óleo esse paciente está usando, né? Porque, às vezes, existem algumas outras marcas importadas que já estão com um preço bem mais coerente e com um óleo não tão diluído. Então, quando você olha, assim, parece, ah, não, mas a associação é mais barata. Mas calma, a gente tem que ver a miligramagem. A gente tem que ver o quanto esse paciente está tomando, né? E aí sim eu consigo te dizer se vale a pena ou não, financeiramente falando. Mas o essencial é ser uma associação com cromatografia.
Bom, até existem óleos artesanais produzidos e vendidos por fora, totalmente no mercado negro, que não tem nada a ver com essas associações. Então, também tem esse cuidado. A gente tem que saber de que óleo artesanal que a gente está falando, quem que está vendendo ele, como que essa pessoa está plantando.
Qual a concentração?
A gente vê até intoxicação por metal pesado, por causa de óleos que são comprados
no mercado livre, pesticida. A gente vê intoxicação por pesticida. Então, assim, esse negócio de comprar óleo no Mercado Livre, de comprar de associação, eu brinco com as mães, eu falo assim, esses óleos fundo de quintal, das mães dão risada. Falo, não, mãe, mas é verdade, a gente não sabe o que você está dando, né? Então, é uma questão complicada. Mas, assim, eu sou a favor das associações, elas fazem um papel que o Estado deveria estar fazendo. Então, elas não são menos importantes do que as outras grandes empresas e as outras grandes farmacêuticas. Na verdade, elas são tão importantes quanto, mas a gente tem que saber a qualidade desse óleo.
Perfeito. Tem que pesquisar e ver de onde está comprando, né? Uhum. Bom, a gente precisa ir para o intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta.